Esta semana Pedro Mexia declara-se étnico. João Miguel Tavares considera-se autónomo e Ricardo Araújo Pereira, lá muito longe, sente-se inválido. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos para uma reunião do Governo de Sombra, desta vez com o Ricardo Araújo Pereira à distância e num fuso horário completamente diferente. Já tomou o pequeno almoço, Ricardo?
Não sei bem, Carlos. Eu sei que comi, não sei se isto foi pequeno almoço, se foi jantar. A vontade que eu tinha era de jantar. É possível, uma vez que o sol está a nascer, acho que se vê aqui atrás,
é possível que seja pequeno almoço. Aí são mais 7 horas do que aqui, portanto o Ricardo está 7 horas adiantado em relação a nós. O que é que nos pode revelar acerca do futuro?
Ah, vai ser um dia magnífico. Vai ser mesmo muito bom. Se o tempo for igual ao que está aqui, a sensação que dá é que alguém deixou o banho turco ligado. E está um bafo úmido, custa respirar sem assistência.
E é melhor avançarmos, indo à distribuição das pastas. Nesta semana, o Governo celebrou o superávit registado pelas contas públicas no primeiro trimestre, embora o Presidente da República tenha vindo lembrar, arrefecendo um pouco o entusiasmo socialista, que não há bela sem senão. E é com este pano de fundo que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Inconstância. O que é que detectou de inconstante para escolher esta pasta, Ricardo?
Bom, há duas ou três inconstâncias. De uma delas falaremos daqui a bocadinho. Mas para já, se calhar, podemos falar sobre esta, que é, portanto, em 2015, António Costa diz: vamos devolver rendimentos. Depois, os professores dizem: isso é uma ótima ideia, devolvam-me então os meus. E o António Costa diz-nos: calma aí, calma, não sejam irresponsáveis, não há dinheiro para tudo. E agora, esta semana, disse: vai haver aumentos para os funcionários públicos todos. Pelo meio já tinha havido aumentos para os juízes. O que eu recomendo aos professores é que eles digam: eu não sou bem professor, lá ver o que é que eu faço? Eu ajuízo sobre os conhecimentos dos alunos, é isso que eu faço. E puno, arranjo uma punição para aqueles que se portam mal. Uma espécie de um juiz, vá.
Mas considera essas assim, decisões do governo...
Ele está a dar más ideias ao Mário Nogueira. Isto é capaz de...
É capaz de pegar.
É capaz de haver gente lá em casa a tomar apontamentos.
Mas considera estas decisões do governo, além de inconstantes, como referiu, incoerentes, ou deteta por trás delas, Ricardo, algum tipo de coerência política?
Não, há coerência política, porque são... Umas são feitas, um tipo de declarações são feitas em altura de eleições ou próximo, e outras são feitas mesmo quando se está a governar. E, portanto, nessa medida, são duas coerências diferentes.
É o chamado timing.
Assim. Exatamente. O que é que se costuma chamar de duas coerências diferentes? Pensem que é incoerência. Acho que é incoerência. Mas vale a pena. Por exemplo, isto do superávit. É claro, que maravilha, não é? Que maravilha. Ainda por cima, Portugal dá lucro. Nunca pensei que fosse possível. Agora, o problema é, como é que é possível? É não havendo hospitais a funcionar, nem serviços públicos decentes, etc. Esse é um problema. De facto, no dia em que a gente conseguir dar lucro com tudo a funcionar, é possível que isso possa ser um país. Mesmo assim, saudades ainda. Tenho saudades. Forte da China, pá.
Já está aqui há quanto tempo, já agora?
Ontem. Já sofri por bacalhau.
Como é que interpretou João Miguel Tavares a frase do Presidente da República de que não há bela sem senão, nesta semana em que o Governo celebrou o excedente orçamental de 0,4%, relativo apenas ao primeiro trimestre deste ano?
Exato. Essa é a parte da bela, não é? O senão que o Presidente da República está a sugerir é que a dívida, não é, à boa portuguesa e com a habilidade que todos nós temos que reconhecer a Mário Centeno, estar a ser empurrada lá mais para final do ano e para depois das eleições. E é essa a questão, não é? Ainda ninguém sabe se aquele superávit se manterá ou se é um brilharete deste primeiro trimestre, e às tantas até de um segundo trimestre, para, em véspera de eleições, estar toda a gente a deitar os foguetes a dizer este, o governo socialista, não é? O temido governo socialista, o PS que nunca tinha fama de acertar nas contas, é o primeiro partido realmente a colocar o país com um superávit.
Mas até agora, este governo do Partido Socialista conseguiu, de facto, ganhar a bandeira das contas certas.
Não, com certeza que ganhou. Quer dizer, à custa de coisas que seriam inimagináveis há algum tempo atrás, não é? Que é à custa do subfinanciamento da saúde, do subfinanciamento dos transportes e de uma queda brutal do investimento público. O que é... Ou seja, qual é a consequência disso? A consequência disso é muito mais para a direita, para o Rui Rio, que fica sem discurso, no sentido em que o PS veio e comeu o discurso todo da direita. Agora, ao mesmo tempo, o que muita direita diz é isto é uma hipocrisia muito grande, no sentido em que aquilo que era a obsessão com o déficit em 2013 e em 2014, a obsessão com o déficit agora é a virtude do déficit. E parece que toda a gente andou aqui a trocar os seus papéis.
E deixa-me só ver se eu percebo. Pronto, o que tu estás a dizer é que a direita fica sem discurso porque isto realmente era o nosso plano, colocar o país na penúria em termos de serviços públicos realmente está bem feito, era o que a gente queria. Agora vocês disseram que não, e portanto isso aí, pô, nós ao menos dissemos que sim, que toda a gente vivia acima das suas possibilidades, que o melhor era andarem ao cartão. É isso?
É exatamente isso, Ricardo. Está muito bem. Nota-se que tu, com a distância, ficas muito mais argudo politicamente. Não, quando uma pessoa vai para a China e fica logo, não é?
Além do excedente orçamental, há também a quebra do desemprego. Com a taxa mais baixa desde dezembro de 1991. Parece que foi nos primeiros meses da primeira maioria absoluta de Cavaco Silva, que já é uma eternidade. O que é que pesa mais politicamente? Estes números ou a falta de material circulante, as demoras nos atendimentos públicos, etc., em termos do cidadão eleitor?
Não, por aquilo que revelam as sondagens, são evidentemente estes números. Estes números pagam e a famosa dupla Costini-Sentini continua a fazer magia. Exatamente porque soube escolher. Não há dinheiro para tudo, e isso é muito claro, e eles escolheram onde é que deviam investir. E aí foi, de facto, em alguma reposição de rendimentos, e em boa medida a questão do desemprego está claramente a correr bem este governo. Então, um impacto muito, muito grande. E é isso que faz com que haja este... Que um paradoxo que é evidente acabe por ser um bocadinho suavizado, que é... Quando se desinveste na saúde, quando se desinveste nos transportes públicos...
O governo
públicos,
contesta a ideia de que se está a desinvestir, ou seja, diz é que as coisas foram ficaram tão rapadas que...
Sim,
agora,
quatro anos depois, não é? Quer dizer, está bem, mas
já que estão
eu sei, estás a fazer
a contrapor,
do diabo, mas quer dizer, já passaram quatro
que é a
anos...
Do governo.
Já passaram 4 anos, ao fim de 4 anos é que se vai dizer não, agora realmente isto, a culpa é dos tipos que cá estavam há 8. É uma má desculpa. Agora, mais uma vez, o Costa e o Centeno têm sido muito hábeis a gerir o dinheiro que está disponível. Eles decidiram colocá-lo no bolso de uma classe média e dos funcionários públicos que têm um peso eleitoral muito, muito grande. E, portanto, isso está a ter um impacto justo nas sondagens. Ao lado, que é contraditório, que é que se sente que os mais pobres, não é? Que são aqueles que sofrem nos hospitais, que são aqueles que sofrem com maus transportes, são aqueles que estão a ser menos protegidos por aquilo que deveria ser um governo da esquerda. Mas a verdade é que quem vai depositar o voto na urna, a maior parte das pessoas estão satisfeitas, e isso vê-se pelas sondagens.
Que valor eleitoral tem esta bandeira das contas certas de que o PS se apropriou nesta legislatura, Pedro Mexia?
Tem uma bandeira porque foi muito engraçado ver, geralmente quando se dizia alguém da área socialista, que o Partido Socialista não era conhecido pelas contas certas, coisa que as pessoas de direita diziam muitas vezes, as pessoas da área do Partido Socialista ficavam muito ofendidas. E agora assumiram completamente o discurso. Foi muito engraçado ver nesta última semana até chegou a haver, houve uma divisão de tarefas, já vamos falar disso mais à frente, sobre de António Polícia Bom Costa e Carlos Polícia Mal César, dividiram um bocadinho de tarefas desta semana. Mas o Carlos César falou na bancarrota, que era uma palavra que ninguém do PS usava. A bancarrota era uma palavra proibida porque lembrava o Sócrates. E agora é o próprio PS que lembra o seu próprio passado, utilizando a palavra maldita e proibida que era bancarrota. O PS, em algumas coisas, é absolutamente coerente. Apesar do Há Vida para além do déficit de Jorge Sampaio, o PS sempre foi um bom aluno europeu e nunca houve dúvidas que ia cumprir as contas, quanto mais não seja para, neste caso, belga ver. Isto é, para Bruxelas ver. Agora, no meio disto, há aqui coisas bastante estranhas, e a coisa mais estranha é esta ideia que se insistiu outra vez, no virar de página da austeridade, que dificilmente se consegue perceber o que quer dizer. Porque se o que está em causa, e o que tem estado em causa, e não estou a falar das críticas da oposição, estou a falar das críticas dos cidadãos, dos utentes. Se o que está em causa é falhanços sucessivos em áreas em que toda a gente, à esquerda ou à direita, concorda que o Estado tem um papel importante, os transportes, a saúde, bom, então esse virar de página pode ter tido estes ganhos e é bom para a credibilidade do PS, para a credibilidade do país e para a jogada eleitoral do PS, dizer a direita não deve ter medo de nós porque nós temos contas certas. Mas não se virou página nenhuma, a página é basicamente a mesma. É virar a página no sentido em que passou-se do par ao ímpar, mas é a mesma folha. Sim. A página pode ser diferente, mas passou-se da 13 para 14.
Não, além que as pessoas têm que ter consciência que é quando nós olhamos para a Europa, nós continuamos cada vez mais a afastar-nos e a perder o comboio, nomeadamente dos países que têm a nossa dimensão. Este governo gosta muito de andar para aí anunciar e dizer que estamos a crescer mais que a média. Nós estamos a crescer mais que a média porque os grandes países estão a crescer pouco. Mas os países do nosso tamanho crescem o dobro e às vezes o triplo de nós. E nós estamos constantemente a perder o comboio. E lá passa a Polónia, e lá passa a Roménia. Vão passando em termos de crescimento médio. Em termos de crescimento, o nosso crescimento para os países da nossa dimensão é completamente anímico.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Inconstância. Agora João Miguel Tavares vai ser Ministro do DDT. Do inseticida, propriamente dito, o diclorodifeniltricloroetano.
É lá.
Vou tentar dizer outra vez ainda. É, mas é este inseticida o DDT ou no sentido de onde diz tudo?
É o mesmo sentido de onde diz tudo, apesar da minha do meu estudo em engenharia química, não.
E eu tanto treinei para conseguir dizer diclorodifeniltricloroetano e afinal em vão.
Pá, mas se calhar tens aí, sentes alguma compulsão erótica a dizer isso?
Como no
peixe chamado Wanda. Lembras-te do peixe chamado Wanda, não é? A Jamie Lee Curtis ficava completamente doida quando ouvia gente a falar em línguas estrangeiras.
Sim.
E provavelmente tu tens alguém que...
Está-me a acontecer a mim, João Miguel.
Estás neste momento.
Estou maluco, sim.
Estás a ficar maluco.
Estás perturbado com isso.
Com o diclorodifenil tricloroetano.
Sim, ui.
Já agora
isto é melhor que esternocleida ao mais te deu, é?
Sim.
Talvez não esteja a ser completamente perceptível para os nossos espectadores, mas eu aqui na China, como não tenho nada para fazer, quando as pessoas à minha esquerda falam, viro-me para a esquerda, e quando falam as pessoas à minha direita, por exemplo, agora para falar com o Carlos, viro-me para a direita como se estivesse aí a falar com ele. Eu acho que a experiência para os espectadores é muito mais rica depois disto.
Faz lá
isso. E mais...
Não... Agora estou eu a falar, sabes quando é que...
Não, é eu.
Sim. Muito bem.
Acho que é uma experiência maravilhosa para os nossos espectadores. E não sei se já repararam também que é muito homogénea a luz do estúdio e a luz que eu tenho aqui no meu quarto de hotel. É muito homogénea. Porquê? Porque o fornecedor da eletricidade é o mesmo. É igual.
De repente fiquei com a sensação que tu não estás a ouvir o que nós estamos a dizer e estás a pensar noutras coisas.
Isso também acontece quando ele está aqui no estúdio.
Quando está no estúdio, geralmente está a pesquisar sobre o que vai dizer a seguir.
Estou a ouvir e a absorver.
Ah, muito bem.
Bom, o DDT. Ministro do DDT, vamos lá voltar ao...
Muito bem, o DDT.
De que donos disto tudo é que quer falar?
Não, o tema já foi aqui introduzido pelo meu caríssimo colega Pedro Mexia. Os donos disto tudo têm a ver com as declarações que Carlos César fez esta semana. Que
o PS assim... realizou as jornadas parlamentares.
Sim.
E Carlos César elegeu o Bloco de Esquerda como bombo da festa, como alvo principal. Como é que explica a embirração do presidente do PS em relação a um dos parceiros da maioria parlamentar?
É muito interessante. Aquilo é uma entrada a Sérgio Ramos. Aquilo é um momento daquelas entradas, primeiro derruba o adversário e depois a seguir pisa-lhe os gêmeos com os pitons.
Estás a fazer muito.
E isso... O que é que está a passar?
Estás a fazer caretas enquanto nós falamos.
Deus, desculpa. Não, ele agora esteve a baixar cortinados. Ah, lá está.
Porque está a ficar dia lá fora e eu receava que a contraluz fosse prejudicial ao nosso impacto.
Ricardo, tu foste para a China e agora parece um tipo profundamente preocupado com a decoração de interiores. sabes o que é que isso quer dizer, não é?
Hã? Eu sei, sei.
Neste momento a tua mulher está a ficar preocupada.
Bom. Não. Está tudo bem. Eu gosto de estar tudo bem.
As jornadas parlamentares do PS. Pode ser?
Ah, é exato.
Ok.
Terceira tentativa, não é?
Terceira tentativa. Já que não é o tricloro ou difenil. Dicloro ou difenil, tricloro ou etano.
Pronto, lá está.
Não é. Mas são as jornadas parlamentares do PS. O que é que terá levado Carlos César a malhar daquela forma?
Há pequena declaração, não é? Que o Bloco de Esquerda não manda na Assembleia da República, nem manda no país. Bom, para já significa que passaram-se 4 anos.
Surpreendente.
É muito surpreendente.
Há um jogo, como o Pedro estava a dizer, entre o polícia bom e o polícia mau, não é? O Carlos César vai para lá e dá com os cacetetes com toda a força e depois a seguir vem o...
Você não diz uma palavra
sobre isso. Sim, mas de vez em quando alguém aparece com o Irodoide a tentar passar aquilo nas nódoas negras. Mas a verdade é que isto só se explica de uma maneira, que é... O PS está a virar à esquerda. Está a virar à direita para tentar comer o eleitorado do PSD, que está, de facto, entregue a quem nós sabemos, e essa vai ser a estratégia daqui até outubro. É a única explicação para isto. É violentíssima, atenção, é muito engraçado, porque o PS bate neste momento no Bloco de Esquerda e no PCP como nunca aconteceu.
Não, mas,
ao contrário.
Não começou agora, quero lembrar, por exemplo, o gosto com que António Costa atacou o Bloco no caso Robles. António Costa disse, falou nos moralistas e no que acontece aos moralistas.
Mas isso é uma indireta, não sei o que
é. Como indireta, é diretíssima. Houve sempre uma grande
impaciência. No país, tá bem, não é? Tá a dizer que são os irresponsáveis.
O estilo de Carlos César não é o de António Costa, mas a impaciência do PS com o Bloco já tem, não começou.
Mas mais claramente com o Bloco do que com o PC.
Sim, mas até hoje, para mim, acho que estas declarações são inéditas. Nunca tinha ouvido declarações, apesar
não, ele diz
com
mais
este
do que
tipo de fala violência.
Os achaques da doutora Catarina. Sim. É uma coisa mesmo fora da...
PS... Deixaram de embirrar com a Assunção agora, não é? E, bumba, Catarina leva disto.
O PS, nestas jornadas parlamentares, despediu-se da geringonça, Pedro Mexia?
Não, quer dizer, vamos lá ver. Há pessoas, não sei se há muitas pessoas, mas talvez haja algumas pessoas, mas eu não sou uma delas. A maioria das pessoas acho que nunca acreditou que esta solução fosse outra coisa, senão António Costa tenta tirar um coelho da cartola e a salvar a pele, como salvou.
Foi uma legislatura toda de coelho da cartola, portanto já se pode dizer que foi mais do que isso.
Não, e resultou. Resultou do ponto de vista da solidez do...
Não, o que o Pedro Mexia está a dizer é que ele acreditou que isto funcionasse desde o início, é isso?
Não. O que estou a dizer é outra coisa. Estou a dizer é que é a solução governativa, a geringonça, aconteceu porque o PS não ganhou as eleições.
Claro.
Se o PS tivesse ganho, e se pudesse
estar
sozinho, ficaria sozinho. E depois, logo à altura, ele foi dito, esta solução, quando as coisas começaram a correr bem, esta solução vai se manter, seja qual for os resultados futuros. É óbvio que não. É óbvio que o PS... Se puder estar sozinho, fica sozinho. E é evidente que se tiver que escolher o parceiro confiável e o parceiro irrequieto, prefere o parceiro confiável, que é o Partido Comunista, que ainda por cima tem o bónus de ter os sindicatos.
Sim. Foi notado que António Costa se referiu a este acordo que viabilizou o governo do PS no passado. Disse, valeu a pena.
Valeu a pena. Valeu a pena. Falou no governo minoritário do PS, o que é um facto, mas referi-lo... desta forma. Portanto, não um governo de esquerda, mas um governo minoritário do PS com o apoio da esquerda, o que de facto é o que acontece neste governo. Falou várias vezes, porque aliás todos os três partidos fazem isso, mas o PS às vezes não o queria fazer para não dar mau aspecto. Claramente reclamar os louros do que correu bem, não é? As coisas que o PS conseguiu sozinho, e depois este tipo de linguagem, neste caso de Carlos César, do radicalismo, dos bloqueios, da inércia, dos achaques, e, portanto, claramente um discurso de choque com o Bloco, que, por um lado, é o parceiro, como eu disse, tido como menos confiável, e, por outro lado, é o parceiro onde o PS pode conseguir entrar, não é muito fácil. Agora, se calhar, não sabemos bem, tendo em conta estas últimas eleições, mas tradicionalmente não é muito fácil ir buscar voto comunista. Tradicionalmente, se calhar as coisas estão a mudar. E no Bloco tem um eleitorado mais volúvel, um bocadinho como o CDS à direita. Pode ter um bom resultado ou um péssimo resultado,
mas
não sabemos bem.
Pelas últimas eleições, onde é que é mais fácil ir buscar votos neste momento? É onde o PS está a cair, como é evidente, é à direita, não é?
Sim,
ao centro.
Não, está bem, isso é essa a estratégia.
Até que escolher uma estratégia, é evidente que é essa.
A estratégia é
a fragilidade
estamos
do PS.
Estamos a fazer uma coisa que a direita sempre disse que nós não éramos capazes de fazer, número um.
Claro.
Número dois. O líder da direita nem diz que é de direita e anda aos papéis. Portanto, é a tentativa, é um momento ótimo para conseguir crescer à direita.
O PS sonha claramente com uma maioria absoluta em outubro, me parece mais ou menos evidente para toda a gente que isso é assim. Porquê é que não o assume sem rodeios?
Estás incrível, não tem a ver? Vá lá, vais lá isso, que eu estou a gostar.
Porquê é que o PS não assume sem rodeios, Ricardo, esta ideia de que quer a maioria absoluta e se refugia em eufemismos como pedir mais força ou a pedir uma grande maioria?
Estavas a fazer pós-colunista, Ricardo?
Não, estava virado para mim.
A apoiar o queixo, com o queixo apoiado. O peso das ideias faz com que os colunistas apoiem sempre a cabeça.
Todos
a apoiar a cabeça. Carlos, não, porque não se pede, é feio dizer. Nós agora o que nos apetecia bem era poder absoluto, era o que nos apetecia. Não fica bonito e por isso eles não fazem, até porque...
Será por uma questão de humildade? António Costa recomendou ao partido que seja humilde.
Recomendou, exatamente. E aliás, António Costa, quando foi aí a esse mesmo estúdio falar connosco, disse que mesmo que tivesse maioria absoluta,
justamente,
gostava muito de manter um entendimento com o Bloco e com o PCP. Por isso era o que faltava, que o Primeiro-Ministro nos tivesse dito uma coisa que não corresponde bem à verdade. Eu não quero acreditar nisso. Não.
E num programa de referência, ainda por cima, não é?
Na história de Portugal, sim. Mas eu adorei estas declarações de Carlos César, porque já lembra que o Bloco de Esquerda não manda. E eu, é daquelas que convém lembrar, porque eles ganham as eleições tantas vezes, o Bloco, não é? Que a gente pensa, será que eles mandam? Será que eles, agora em 2019, estão... Não mandam. Ainda bem que o Carlos César referiu isso. E depois é Carlos César, mais uma vez, a fazer um exercício que ele faz frequentemente, mas também está a dizer, vocês tinham razão naquilo do diabo. Realmente podia ter vindo aí o diabo. Com esta opção que nós tomamos.
É verdade.
O João Miguel Tavares fica então ministro do DDT. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro das exceções. Quer ser um ministro a título excepcional, Pedro Mexia?
Sim, a título excepcional, como o Rui Rio. Porque há...
Esta semana, uma notícia da agência Lusa fez, aliás, menção ao facto do Pedro Mexia ter sido membro do governo anterior. Como é que foi a experiência?
Eu não dei por isso na altura, mas agora que a Lusa...
Foi uma notícia da Lusa que foi reproduzida, aliás, por vários jornais.
Agora que a Lusa me informou...
Isso foi... dizer porque é verdade.
Isso foi um mandato muito
evidente,
discreto.
É evidente que Pedro Mexia só pode negar, como naquelas alturas em que a gente é apanhado com as calças nas mãos.
Exato.
E diz, não estava a fazer nada de mal.
E a informação, apesar de desmentida, foi arquivada e está instalada à dúvida daqui em diante.
Exato.
Os historiadores do futuro, quando compulsarem a matéria noticiosa...
Mas vão ler a lei orgânica do governo e não percebem onde é que eu estava e tal.
E vão querer saber porque é que tu estás a querer esconder a tua presença no anterior governo.
Exatamente.
Aquilo era uma confusão a vários títulos, porque supondo que seria o António Mexia, imagino eu, que venha daí, De quem eu não sou familiar, por um ponto número um. E ponto número dois, não foi no último, não foi no anterior governo. Portanto, enfim, não percebo
qual é o problema. Neste caso, é ministro das Exceções, por causa da posição do PSD a respeito da lei de bases da saúde, que foi também muito comentada esta semana, a proposta que está em debate. O que é que viu de excepcional na declaração de Rui Rio a este respeito, Pedro Mexia?
Há duas coisas sobre a palavra excepcional. Uma é o Rui Rio dizer que está disponível para salvar a lei de bases da saúde, depois destes quiproquós e cenas caricatas que se passaram no Parlamento, e que, no caso tão discutido das PPPs, que indispuseram a esquerda parlamentar contra a lei de bases, o Rui Rio diz, bom, as PPPs são só em casos excepcionais. Bom, há aqui duas coisas curiosas. Por um lado, que as PPPs são em casos excepcionais, toda a gente está de acordo. Aliás, são tão poucas que nota-se que é em casos excepcionais. E a própria ideia das PPPs é serem em casos excepcionais. E todas as parcerias do Estado com privados, ou na pureza dos princípios, pelo menos, talvez na prática não seja sempre assim, seria quando há aqui uma maneira de fazer, de prestar serviço público, com concessões ou com parcerias, de uma forma, nos casos mais barata, noutros casos mais bem distribuída territorialmente, etc. Falámos nisso em relação às escolas, etc. Então o Estado faz isso. E, portanto, o que o Rui Rio está a dizer, por um lado, é óbvio. Mas, por outro lado, está a dizer uma coisa importante, que é a dizer que o PSD é um partido que não tem nada contra a iniciativa privada, ainda que enquadrada, e portanto é um partido, num certo sentido, liberal, no sentido da palavra, que não tem nada de horroroso. A segunda vertente desse lado excepcional é se deve ou não ser excepcional que o PSD dê a mão ao PS. Uhum. Tudo nos leva a crer que o PS, que o Rui Rio quer dar a mão ao PS muitas vezes, até porque sabe que ele não vai estar lá e, portanto, a relação será sempre um bocadinho essa. Em geral, eu acho isso má ideia neste momento. Neste momento o PS está num sítio tão central do sistema português, em que pode fazer alianças com todo, que dar a mão ao PS não será uma boa ideia política. Mas, neste caso, é uma ótima ideia, porque tem dois ganhos, que é permitir a revisão da lei de bases com o apoio da direita, peço desculpa ao Rui Rio por usar esta palavra, mas é o que toda a gente usa, menos ele, por um lado, perceber que o PSD, em momentos-chave, conta. Uhum. Conta nas votações, conta nas... E, portanto, eu acho que seria que fazer disso o núcleo da política do PSD não parece interessante, que em momentos-chave, como aliás aconteceu nas votações europeias todas, o PSD aparecer a dizer... Ah, mas espera aí, mas precisam de nós, não é? Então cá estamos para dar a mão. Eu acho isso interessante, isso já tinha sido feito, aliás, no tempo de Passos, e acho que isso faz todo o sentido político.
O modo como o PS tem lidado com a perspectiva desta nova lei de bases, ou da revisão da lei de bases da saúde, parece-lhe que tem um objetivo estratégico ou que obedece, sobretudo, a razões de ordem tática, João Miguel Tavares?
Não, acho que há um lado estratégico no sentido de sentir que é preciso uma nova lei de bases para a saúde, efetivamente.
Mas a primeira tentativa foi à esquerda. Não, essa tentativa, agora
de bases da saúde é uma coisa muito vasta, não é? Evidentemente toda a gente concentrou a sua atenção na questão das PPP. E eu não estou a desvalorizar isso, acho que concentraram bem, porque é difícil de compreender aquela investida da esquerda contra as PPPs, a não ser por preconceito ideológico. As PPP têm um péssimo nome em Portugal, em alguns casos por muito boas razões. Pera, em alguns casos por muito boas razões.
Mas não é o caso
estamos
da saúde,
a falar de estradas
o hospital
e tudo
de Braga
isso.
E outros,
mas os nomes nem dizem tudo.
Não são
e, portanto,
casos
no
mais
caso tão... de algumas PPP, seja Braga, Louros ou Vila Franca de Xira, aparentemente eu não sou cliente nenhum desses hospitais, mas aparentemente as populações em redor estão satisfeitas, não parece que seja mais caro para o Estado do que aquilo que é um hospital normal, e tendo garantidas estas duas coisas, eu não percebo qual é que é o problema, não é? O problema das PPPs, PPP ruinosas. Claro. Se há PPs que são bem legisladas e funcionam bem, não há qualquer razão para as abandonar. Tanto que é assim que até há autarcas comunistas que andam a dizer que não deixam lá o Hospital de Vila Franca de Xiga como está, por favor, que funciona bem. Não inventem. Não inventem. Agora, é evidente que quem está no Parlamento quer inventar, mas quer inventar por puro preconceito ideológico. E isso aí não faz qualquer espécie de sentido. E, portanto, acho que o PS esteve bem. E sim, num caso como esse, não me choca que o Rui Rio, de repente, se una ao PS para fazer aprovar uma lei que é estruturante. Não é por aí. Há muita coisa para criticar em Rui Rio, mas não tem de ser essa.
Há quem diga, Ricardo Araújo Pereira, que o PS está na posição da carochinha à procura de um João Ratão. A ser assim, quem é que corre o risco de acabar cozido no caldeirão, Ricardo?
É, em princípio, quer dizer, conhecendo os protagonistas e a tradição, em princípio, quem cose somos nós, não é? Que são, não sei se é cozer, se é assar, mas que ficamos a arder com cuidados de saúde, ficamos.
E politicamente, não quero aproveitar para nos contar a versão política da história da carochinha para este verão de 2019?
Sim, mas quer dizer, a história é conhecida, a carochinha encontra 5 tostões, não é? Por isso é que ela depois quer casar. Encontra 5. Portanto, a história é: a carochinha encontra 5 tostões e o Mário Centeno cativa-os. Enfim. depois, o que acontece? A história pode continuar, que é: lá aparecem vários pretendentes. A carochinha, que é o PS, escolhe com qual deles é que casa. Lá escolhe o seu João Ratão. E depois, a certa altura, o João Ratão tem muita sede de ir ao caldeirão, não é? Ao pote, tropeça e empurra um reformado que está à espera de consulta para dentro do caldeirão. E depois a carochinha e o João Ratão comem chanfana de reformado. Que deve ser bem boa, com batatinha.
E pronto, é a política portuguesa a vista a partir da China. O Pedro Mexia fica assim ministro das exceções e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Bom, vamos então voltar aos temas da semana. Uma semana em que o João Miguel Tavares se sentiu autónomo e teve manifestações de apoio à sua autonomia.
A autonomia não é minha, mas eu é que fui manifestar o meu apoio a essa autonomia que gostava que se mantivesse, até que se aprofundasse.
Portanto, nem por parte do Presidente da República teve menos sorte do que a Procuradora-Geral da República.
Não, o Presidente da República esteve bastante bem.
Esta semana Marcelo anunciou publicamente o apoio incondicional, foi a expressão dele, ao Ministério Público. Na véspera do início de uma greve convocada pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a data evidentemente não pode ser considerada fortuita.
Não, não pode.
Não há coincidências normalmente nas atuações públicas de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, depois um telefonema privado à Procuradora-Geral da República que acaba na agência Lusa, não é? Portanto, toda a gente dá para entender o que é que ele estava. E Marcelo esteve muito bem. Eu acho que, aliás, este ano é a segunda vez em que ele está particularmente bem. A primeira foi na escolha do Presidente das Comemorações do 10 de Junho. E logo a seguir foi isto.
Sabe o que é que se diz de elogio em boca própria?
Não é nada. Isto é mesmo um... como o Ricardo costuma praticar, não é? Na verdade, eu estou a dizer mal de mim próprio, fingindo que me estou a elogiar.
É autodepreciação.
Sim, exatamente. Mas no caso do empreço, o Marcelo acho que esteve realmente bem. Uhum. E acho que foi decisivo. Entretanto, há uma parte muito importante das várias propostas, que é tanto da proposta do PS como da proposta do PSD, que queriam, digamos assim, alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público.
Foi isso que motivou a greve do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Isto significa que o Presidente da República quis expressar publicamente o apoio a uma greve?
Eu não digo apoio a uma greve, mas não digo diretamente um apoio à greve, mas é um apoio, evidentemente, à luta do Ministério Público, que é bom, de vez em quando também tem sindicatos que não estão a lutar simplesmente para terem mais dinheiro no bolso, mas estão a lutar por princípios respeitáveis, como seja a autonomia e a independência. E aquilo há várias propostas em cima da mesa. o PS e o Governo estão, aliás, divididos numa coisa que é um bocadinho quase difícil de compreender, porque, de um lado, a proposta do Governo até foi elogiada pelo sindicato, a proposta do PS é que não, e depois há ainda uma proposta do PSD, que essa sim é completamente lunática, em que Rui Rio atira alegremente pela janela uma das poucos trunfos que o PSD tinha nos últimos anos, que foi esta ideia de que, durante o tempo de Passos Coelho e Paulo Teixeira da Cruz, escolher uma Procuradora-Geral da República que fez diferença, não meteram o nariz na justiça, deixaram que as coisas funcionassem e o país finalmente começou a ver coisas acontecerem no domínio da justiça. Opa, era este o legado do PSD.
Honra-lhe seja, João Miguel. Se há coisa que o Rui Rio é coerente, é que a autonomia da justiça e a autonomia dos mídias são coisas que ele não aprecia particularmente.
Com certeza, mas nós já sabemos.
São duas questões. Ele fala sempre que os jornais estão a abusar e que a justiça está descontrolada. É o discurso dele desde sempre. E isso antes de ser líder do... E que toca várias campainhas. Certo. Toca várias campainhas.
E logo isso torna uma pessoa especialmente desagradável. Mas, se ele é assim, podia ao menos reconhecer, nem que fosse por puro pragmatismo político, que não lhe convinha fazer isto neste momento. Porque o PSD tinha um legado que é um só legado, atenção, é um legado dos últimos anos.
Mas ele repudia-se.
É um legado dos últimos anos, de olha, não mexi, deixa que as coisas funcionassem. E ele, de facto, repudiar esse legado é estar a destruir, é mandar pela janela o potezinho de ouro que ele podia ter nas mãos. E ele fez isto com as suas propostas para o Estatuto do Ministério Público, que são inacreditáveis, e são as mais inacreditáveis de todos. E não é só questão do Conselho Superior do Ministério Público. Tem a ver mesmo, muitas vezes, com outras propostas problemáticas, questões orçamentais, quem tem autonomia ou não financeira. Porque, de facto, os partidos em Portugal têm a ideia que é quem é independente e quem é suposto ser independente são os tribunais e os juízes. E o Ministério Público faz parte da administração pública, portanto é para estar subordinado ao poder político. É essa a mentalidade que continua a perdurar. E isso não pode ser. E tendo em conta o atual contexto, não é? Tendo em conta os casos de corrupção que aparecem, tendo em conta aquilo que é a tradição mais recente do PS, trágica, dramática, não é? Eu acho que os partidos têm uma lata desgraçada a virem propor estas coisas hoje em dia, tendo em conta o estado do país. Portanto, felizmente, que o Marcelo chegou à frente e que foi com... Acho que não podia ter sido mais claro no seu apoio. Eu, aliás, não concordo, e já o disse várias vezes, a maneira como a Joana Marques Vidal não foi reconduzida, acho absolutamente inadmissível, e, portanto, aí acho que tanto o António Costa tem culpa como o Marcelo tem culpa. Agora, neste caso específico, o Presidente da República teve bem.
Bom, entretanto, esta semana houve mais desenvolvimentos, nomeadamente a inquirição de Zeina Albafa, que veio de propósito de Londres, onde está agora sediado, para ser ouvido pelo juiz Ivo Rosa. Vê razões, João Miguel Tavares, para ele se ter queixado antes do interrogatório de que tem sido achincalhado, foi a expressão dele.
Não. Achincalhar o país foi o que ele e os seus amigos fizeram ao longo dos anos. Acho que é preciso ter uma lata muito grande para se dizer achincalhado. Zeina Albafa é um senhor absolutamente brilhante e um gestor brilhante que, no entanto, no Portugal conseguiu mergulhar de cabeça na pocilga e andou lá metido com os outros.
O problema que está na acusação é o facto de ele ter recebido mais de 20 milhões de euros de Ricardo Espírito Santo.
Sim, via Rosa, Ricardo Salgado. Via GES, não é?
Via GES.
E o senhor que é...
Que não se sabe bem a que título os recebeu.
E aparentemente, das notícias que saíram agora, dessa longa conversa de 8 horas com o Ivo Rosa, a versão é diferente do que aquela que era anteriormente. E, portanto, é muito difícil alguém... Para já é muito difícil alguém receber 25 milhões numa conta e dizer que aquilo foi só ali colocado para distribuir... Primeiro era para distribuir para uma equipa, agora já era o dinheiro para ele se tornar um acionista de referência. E, portanto, estas versões vão-se alterando. É verdade que ele devolveu já uma parte significativa do dinheiro. Mas esta história, evidentemente, está mal contada. E Zeina Albafa, toda a gente, o desejo absoluto é fingir-se de virgem neste processo. Dizer, não fui eu, foi esta senhora aqui ao lado. Eu fico contente que ele tenha falado e não se tenha remetido ao silêncio. Acho que ele o faz também por uma tentativa básica de manter algum prestígio que também é importante para ele no desenvolvimento da sua atividade, embora ele esteja lá por Londres e pela City. Acho que hoje em dia qualquer pessoa se informa. Agora, por amor de Deus, não, essa figurinha... O caso de Zé Nalbava, para mim, sempre foi um caso especialmente deprimente, porque eu vejo à volta muita gente que é mais ou menos incapaz e que subiu na vida a ser capaz deste e daquele. Não é o caso do Bava, porque ele parece-me definitivamente capaz e custa-me imenso ver uma pessoa que não precisava de ter feito nada daquilo para ter uma posição de relevo na sociedade e para ser um gestor de mérito, ter ainda assim sujado as mãos daquela maneira... Porque eu acho que não havia também outra maneira de funcionar dentro daquela estrutura da PT e da sua ligação ao BES. E isso é uma coisa muito assustadora, que é ou sujas as mãos ou não estás aqui. E ele, como quis lá estar, sujou.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz inválido. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se étnico. Tem alguma história de discriminação para nos contar, Pedro Mexia?
Pois não sei se a palavra é discriminação, mas tem a ver com uma vereadora do PAN.
O caso da deputada municipal da Moita, eleita pelo PAN, que gerou controvérsia. Racismo? Pode-se falar de racismo?
Não,
já vamos contar o caso.
Eu acho que é especismo.
Especismo
ao contrário, ou seja, vamos lá ver, a minha dúvida em relação ao PAN, como aliás a dúvida de muitas pessoas, é se o PAN é verdadeiramente um partido ambientalista ou ecologista, coisa que seria bem-vindo, porque era bom haver um partido, mas já era bom haver um partido ecologista que vai a eleições, seria uma novidade em Portugal, só por isso já seria bem-vindo. E os valores do ecologismo, muitos deles são valores importantes, mas... O PAN tem-se sempre manifestado como um partido particularmente animalista, isto é, a defesa dos direitos dos animais, que, mais uma vez, não há nada de errado em defender esses valores, a não ser quando os animalistas falam muito do especismo. O especismo é preferir espécies a outras, nomeadamente preferir pessoas a animais. Sendo que as pessoas também são animais, naturalmente. Mas, e aquela coisa, se está a casar de ao lado, quem é que eu salvo? O meu vizinho ou o cão dele? Eu não tenho dúvidas nenhuma
sobre... O teu cão, geralmente é o teu cão. Não, entre o vizinho e o cão dele, as pessoas admitem o vizinho.
Eu não tenho dúvidas...
Agora, entre o vizinho e o meu cão,
eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, que salvaria em qualquer circunstância.
Mesmo que gostasses muito do cão e não gostasses nada do vizinho.
Não, ouve lá, eu não acho, eu sou nesse sentido, sou absolutamente...
Pedro Mexia não tem cão, portanto
não tem cão.
Mas
se fosse um canário...
Não, mas é essa questão esta questão do especismo, que é uma questão filosófica importante. Bom,
vamos contar a história em relação à Moita.
A
história é que a deputada municipal da Moita, eleita pelo PAN, emitiu um comunicado onde se pode ler isto. Aqui na Moita verifica-se que existe uma etnia que se multiplicou e que todos os dias se passeiam pela Moita e arredores, empilhados em cima de carroças, puxadas por um único cavalo subnutrido, espancado, a desfazer-se em diarreias, por não ser abeberado e alimentado sequer, e que por vezes caem na via pública, não suportando mais. Bom, independentemente de tudo o resto, há aqui problemas de concordância gramatical com fartura.
Eu diria que esse texto... tinha sido redigido por André Silva Ventura, porque é um choque de mundos. Porque, por um lado, é a preocupação justa com os cavalos, que são maltratados, a exaustão, não sei o que mais, e depois tem certas e determinadas etnias, a gente sabe quais são, porque já não há assim tantas, e em geral é essa a maneira como está essa sugestão.
E isso levanta... E a colisão com a gramática não lhe fez espécie?
Isso já não me faz espécie. Mas o que me faz suspeitar que esta intervenção da deputada municipal, que depois foi, que se demitiu, o PAN desautorizou, etc., mas que revela, e eu acho isso interessante porque o PAN vai ser mais escrutinado agora que teve um bom resultado e que tudo indica que vai ter um bom resultado em legislativas, vai ser escrutinado quanto a exatamente quais são as prioridades e quais são as crenças, digamos, ideológicas que eles têm. E isso é muito diferente, a própria ideia do partida dos animais da natureza, depois é pessoas, animais da natureza, e parece que pessoas, que foi uma espécie de acrescento. Ai, peraí, as pessoas também, esqueci-me das pessoas. E aquilo que é o PAN não é muito claro para mim, que conheço, aliás, algo, bastantes, não direi, mas uns quantos votantes do PAN, e todos eles votam no PAN por causa dos animais. Todos, sem exceção. Sem exceção. E, portanto, o que é legítimo, mas é outra coisa. É uma coisa diferente, vai ser interessante, aliás, ver como é que o PAN se vai relacionar com os verdes europeus, etc. E este caso, que foi um caso, pronto, de infelicidade de expressão, além de infelicidade,
gramatical,
também de infelicidade, de como, ao defender os animais, se ataca os ciganos, o que me parece, enfim, uma bomba que explode nas mãos de uma forma bastante...
Mas é preciso sublinhar que o PAN repudiou de imediato o comunicado, a deputada municipal demitiu-se. Acha que haverá, Ricardo Araújo Pereira, outras forças políticas disponíveis para acolher esta deputada municipal da Moita, agora que ela está livre para uma transferência e nem tem sequer, ao que se saiba, cláusula de rescisão?
Pois, não tem cláusula de rescisão, mas também eu tenho dúvidas de que tenha muita capacidade de jogo. Portanto, é como se o João Félix fosse o melhor do mundo a fazer passes para a direita. E mais nada. Porque a sensação que dá em relação ao PAN é aquilo que o Pedro já disse, é que eles são monotemáticos. Fica a sensação de que eles têm apenas uma preocupação, não é? Não, eles não têm nada para dizer sobre direitos laborais, não têm nada para dizer sobre distribuição da riqueza, não têm nada para dizer sobre vários assuntos, mas sim, mas sobre a defesa dos animais, sim. E é como o Pedro disse, nada contra. Ainda bem que há quem se preocupe com os direitos dos animais. O problema é este, é quando se defendem os direitos dos animais e se atacam outros valores que também são importantes, por exemplo, a gramática. A gramática saiu muito maltratada aí.
Que moça é que um caso destes pode fazer num partido que está em fase de afirmação política e numa trajetória ascendente, João Miguel Tavares, mesmo com toda a rapidez com que o caso foi tratado pela direção do PAN?
O impacto é aproximadamente nenhum. Porque dizer mal de ciganos em Portugal não tira votos a ninguém. Não só não tira votos a ninguém, como há alguns partidos que estão convencidos que dão votos quando dizem mal dos ciganos, que aquilo dá votos. E, portanto, não é por aí. Não acho que isso vá afetar nada ao PAN. E, infelizmente, acho que isto...
Mas com os ciganos, João Miguel, nós já temos falado nisso várias vezes, os ciganos estão no centro de tudo o que é mau em Portugal. Portanto... quantos ciganos havia na administração do BPN? Inúmeros! Sim. Inúmeros! O BES, o próprio BES, todos os administradores usavam camisas pretas. E aquela corrente e tal. Ciganos por todo lado. Sim, sim. Tudo o que está mal no país foi os ciganos.
É. Aliás, eu acho que os Gypsy Kings é aquela música de elevador em tudo o que é banco português.
Certeza.
É. Agora... Eu queria mais uma
primeiro,
vez sublinhar...
Durante a manhã estão a fazer créditos ruinosos e à tarde vão vender t-shirts de contrafação para a Feira de Carcavelos.
Agora...
João Berardo, há sempre preto. Vê lá.
Agora, este ponto, o que é que eu acho aqui também que é curioso? É evidente que o PAN se afastou disto. Mas aquilo que aquela deputada disse é grave porque nós sentimos que aquilo corresponde, sim, em grande parte, justamente, àquele deriva animalista do PAN, que não devia chamar PAN, mas AN. AN. Porque o P de pessoa está, de facto, lá mais. Aliás, o comunicado é interessante porque ele diz uma etnia que se multiplicou e empilhados em cima de carroças. Ela lá está. Sim, sim, é. Parece que está a falar de bicho ou de baratas. Parece que está a falar de bicho. Portanto,
mas se tivesse
pessoas,
a falar de bicho, devia gostar deles.
Exatamente. Mas estas pessoas, ela nem sequer usa a palavra pessoas, ninguém. E só depois diz o cavalo. O cavalo é o único que tem direito a nome próprio. Os outros são uma etnia que se empilha em cima de carroças.
É uma praga maldita.
É uma praga, é. As pessoas são a praga e o cavalo é a vítima. E isso é, de facto, um raciocínio perigoso. E, portanto, eu proponho que o PAN, pelo menos, concorra às próximas eleições chamando ANE. O ANE.
Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta, diz o sol.
Diz o Sol. Há uma frase...
Não é o Jornal Sol.
Não é o Jornal Sol, mas é o Sun em inglês. Havia uma coisa que se dizia do que os jornais... Quando os jornais sérios... Na Inglaterra há muito essa distinção entre os jornais de qualidade e os jornais tabloides. E quando os jornais sérios queriam dar uma notícia, mas não... Mas era uma notícia que estava abaixo deles. Eles diziam... por exemplo, o Telegraph dizia... O primeiro-ministro tem uma amante, diz o Sun. E, portanto, davam a notícia sem sujar as mãos. O Guardian, que é um jornal o mais sério possível, esta semana, decidiu fazer uma coisa bastante bizarra em relação à candidatura ganhadora e, portanto, do próximo primeiro-ministro, tudo indica, Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, naturalmente, que é uma pessoa que há muito boas razões para suspeitar da sua fiabilidade, competência, tudo isso, mas o Guardian decidiu fotografar e comentar o banco de trás do carro dele, as multas, os brinquedos, a comida, as latas de comida abertas, e fazer uma... Como é que as pessoas que vão ao lixo dos estrelas de Hollywood e depois escrevem uma reportagem sobre o lixo do Tom Cruise, que ainda por cima é muito, como se sabe. Mas no caso do Boris Johnson, a loucura de tentar barrar Boris Johnson é tão grande que até um jornal que acharia sempre isso repugnante vai literalmente catar o lixo alheio e depois faz uma peça jornalística, como um tem. Vejam esta lata, vejam este iogurte, que nojo. E é isto um jornal de referência europeu, que é um jornal de referência, é um dos jornais europeus que eu mais gosto e mais leio, mas as pessoas perdem muito facilmente e já não é disso o Sun. Foi mesmo o Guardian que disse.
O João Miguel Tavares decreta Viseu Vermelho.
Viseu Vermelho, porquê? Porque foi anunciado o regresso de Miguel Tiago, que para quem se lembra é aquele deputado do PCP que parece ser retirado de uma estátua de granito da URSS, não é? Todo ele é um proletário musculado e cheio de vontade de agir.
Foi durante muito tempo personal trainer,
e ele regressa, se bem se recordam, ele afastou-se do PCP, até com algum estrondo, que ele até deu umas entrevistas a sair, do género, estes senhores estão vendidos aqui à esquerda, ele nunca utilizou a expressão vendidos, é minha, mas eles estão aqui vendidos a esta esquerda moderada, e agora, de repente, ele regressa, ele vai se candidatar como deputado, primeiro cabeça de lista, por Viseu. É verdade que o PCP nunca elegeu nenhum deputado por Viseu, e, portanto, dificilmente ele terá hipóteses, mas este regresso é muito significativo, não é? Porque foi o deputado que mais claramente mostrou o seu desacordo por esta proximidade entre o PCP e o governo e que agora está de regresso à lista dos deputados, e eu acho que isso quer dizer muita coisa acerca daquilo que vai ser.
E publicou um livro de poesia recentemente.
Por outro lado, se houver desacatos em Viseu, ele aguenta com o distrito todo, porque ele tem cabedal para isso.
Sim. O Ricardo Araújo Pereira decreta declinação.
Sim, declinação, porque é um caso interessante. Foi o PSD está a elaborar as listas de deputados à Assembleia da República nas próximas
eleições. Já alguém foi convidado aqui, não?
Não, eu não fui, parece que...
Convites para...
Há para uns boatos.
Há insídia nessa pergunta.
Não, há uma...
Há insídia nessa pergunta. Ninguém se tem feito ao piso, por isso é improvável que haja convites. Mas este caso é interessante porque... Portanto, já é sempre um processo... encantador este de fazer as listas de deputados, é sempre um processo que corre com muita suavidade. E, portanto, alguém incluiu o nome de uma militante razoavelmente desconhecida nas listas de deputados a Lisboa, e o presidente da Distrital de Lisboa, como não concordava com a inclusão desse nome, demitiu-se. A militante em causa está sossegada na sua vida e vai comprar o jornal. E descobre que é candidata pelo PSD no Círculo de Lisboa e diz: não, mas eu não quero, eu agradeço, mas não quero, muito obrigado, obrigado pelo convite, mas não quero. E portanto já uma pessoa demitiu-se por causa de uma inclusão que a própria não queria que tivesse sido feita. Isto indica que o PSD tem um rumo muito claro.
Vai ser divertido até outubro acompanhar a feitura das listas. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, já aqui connosco. Boa viagem de regresso, Ricardo.
Obrigado. Então não estás a olhar para nós agora.